Temos estudado, Tiago, atitudes que Deus espera de nós, para que demonstremos que estamos amadurecendo na graça do Senhor. Tiago já falou no capítulo 1, qual é a atitude que se espera de um crente para que ele amadureça nas provações e sofrimentos. Depois falou da aplicação da palavra de Deus em nossas vidas, que não devemos ser apenas ouvintes, e isso tem a ver com o centro da carta. Não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas operosos praticantes. Depois ele fala sobre a atitude madura de não se fazer acepção de pessoas na igreja, e entendemos que Deus não faz acepção de pessoas, a própria palavra dele diz em Tiago, e sabemos disso porque lá no céu iremos estar como remidos do Senhor de toda raça, tribo, língua e nações. Jesus morreu por todos, não faz acepção de pessoas. Depois Tiago também nos ensinou, ainda no capítulo 2, sobre atitudes que demonstram a nossa fé amadurecida, crescida no Senhor, e que precisamos ter, não é? Obras que demonstrem a fé que nós professamos. E agora no capítulo 3, hoje de manhã já estudamos um pouco, ele está falando da língua, do uso das palavras. E havia ali entre os judeus da igreja dispersa de Jerusalém, e é para essa igreja que Tiago escreve, é para essa igreja que a palavra de Deus é dirigida, e agora é para nós também, porque nós estamos agora também como uma igreja não dispersa, mas uma igreja que precisa ser amadurecida, crescida na graça do Senhor. E ele agora está falando do uso da língua. E havia lá naquela época entre os judeus, os judeus se achavam mais valorosos, mais importantes do que os gentios. E havia um conceito entre eles, de que ensinar a lei, de que estar na frente falando da lei, era uma posição maior, mais valorosa, mais proeminente. E muitos ali queriam ser doutores da lei, mestres da lei. Certamente alguns não conseguiram ser no judaísmo e agora queriam ser no cristianismo. E Tiago diz, gente, muitos querem ser mestres, muitos querem ensinar, mas saibam todos vocês que aqueles que ensinam terão maior juízo. Então muito cuidado com essa atitude que se tem aí entre vocês. Isso não quer dizer que não devemos ensinar. Isso não quer dizer que devemos relutar se Deus nos dá o dom de ensino, mas isso quer dizer que não devemos pensar que quem ensina seja maior no reino de Deus, na igreja de Cristo Jesus. Isso não é assim. E aí ele vem lidando com algumas questões. O uso das palavras, ele está orientando as pessoas a usarem bem as verbalizações, argumentações, aquilo que se fala entre o povo de Deus. Vimos que a língua, ela pode orientar e dar direção, e ele usa dois instrumentos da época como ilustrações, o freio do cavalo e também o leme do barco para a direção e orientação, tanto do cavalo quanto do barco. Dois instrumentos pequenos, o freio do cavalo é um instrumento pequeno que vai na boca do cavalo, que ajuda o cavaleiro a dar toda a direção, velocidade ao cavalo. Leva o cavalo por lugares aonde ele quer estar. E é um aparelho pequeno que vai na boca do cavalo. Você que é do interior e já andou a cavalo, ou lidava com o cavalo, sabe do que eu estou falando. Freio na boca do cavalo, entra assim na boca dele. Saem as dois arreios, não é? E então, ou rédeas, se quiserem, ou corda, e nós temos isso na mão, e nós então dirigimos o cavalo, damos mais velocidade, menos velocidade através do freio do cavalo. E também o leme, se você já teve a oportunidade de navegar, não é? E ser o timoneiro de um barco, de navio, acho que ninguém aqui, o pastor Rony acho que teve, porque ele fez, era marinheiro, mas nós acho que nunca dirigimos um navio, mas de repente um barquinho aí é motor, não é? Ou a mesma remo com um lemezinho. Nós sabemos que o leme é uma coisa pequenininha, até nos grandes transatlânticos, comparado ao tamanho dos transatlânticos, o leme é um elemento, não é? Em toda a construção naval pequena, muito pequenininha, e que dá toda a direção, dá toda a orientação ao barco, ao navio. Então a língua pode dirigir, mas a língua também pode destruir. Hoje de manhã vimos toda a articulação que Adolf Hitler tinha, alimentado, nutrido, orientado por um dos seus imediatos maiores, Joseph Goebbels, que era um grande articulista. E Adolf Hitler conseguiu, através de boas articulações, verbalizações, argumentações, enganar, inclusive, muitos jovens alemães a entrarem no nazismo. Muitos deles morreram, muitos deles foram contra a sua própria consciência, cauterizaram a sua consciência, então ficou ainda mais fácil para Hitler manipular todos os seus homens. Mas, na verdade, o início do nazismo, o início de todo o movimento nazista com Adolf Hitler, deve-se a um camarada chamado Joseph Goebbels, que era o articulista, o marqueteiro de Adolf Hitler. Um grande articulista, uma capacidade enorme de escrever discursos para Hitler, pronunciar com todo o seu carisma a nazista, e nós temos uma situação horrível. Disse a história que para cada palavra do livro Minha Luta, Mein Kampf, de Adolf Hitler, morreram 125 pessoas. Para cada palavra do livro Minha Luta, de Adolf Hitler. Uma palavra que mata, que destrói. Tiago também diz sobre essa palavra que destrói. Ele fala que existem palavras que são palavras que, em vez de orientarem, em vez de edificarem, em vez de transmitirem graça, como Efésios 4:29 pede de nós, elas podem destruir, matar. E quais são essas palavras? Então, em Tiago, capítulo 3, do versículo 5 a 12, nós encontramos aí as palavras que destroem. E no versículo 5, nós temos a palavra orgulhosa. Aquela palavra cheia de orgulho, cheia de si. Eu tenho a verdade, eu sou a verdade. E aí diz assim a palavra de Deus. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. E aí vem a destruição do orgulho da palavra. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. O que Tiago está dizendo aqui, de novo usando ilustrações, ele está dizendo que há palavras que são cheias de orgulho, altivas, palavras que se acham donas da verdade. Não a palavra de Deus, porque ela é a verdade, mas palavras humanas, conceitos humanos, percepções humanas. E a Bíblia diz, a palavra de Deus, ela se gaba de grandes coisas. Essa aqui é uma palavra só no original, que significa grita, urra, como se fosse a grande verdade, a única verdade. Como nós temos isso, não é verdade? Como nós temos pessoas que, quando abrem as suas bocas, pronunciam seus argumentos, se acham os donos do conceito, os donos da verdade, os donos. E por isso que a Bíblia diz que a língua, mesmo sendo um pequenino órgão, pequenininho, vive escondido dentro da boca, se gaba de grandes coisas. Não podemos ser assim. Não podemos nos dar o direito de sentirmos orgulho do nosso conhecimento, até porque a boca fala do que está cheio o coração, e achar que o meu argumento, que a minha verbalização, que o meu conceito é o maior, é o melhor. Não pode ser questionado, não pode ser reconsiderado. Essa palavra destrói, essa palavra machuca, essa palavra fere. Quantos de nós já não fomos feridos por palavras orgulhosas? Quantos de nós já não fomos machucados por palavras arrogantes que são ditas contra as nossas pessoas? Eu me lembro logo que eu recebi o chamado para o ministério, e eu estava naquele ímpeto, não é, do chamado ministerial, feliz por poder servir ao Senhor, e até porque isso era um chamado de Deus, e eu estava fazendo um curso para ingressar no ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Minha vontade, até então, Deus revelar dele para mim, era me tornar um engenheiro da aeronáutica, e eu estava estudando num curso onde preparava os indivíduos para prestarem o vestibular para o ITA. E lá no meio do meu terceiro ano médio, um pouquinho, ali pelo mês de setembro, mais ou menos, eu participei de um acampamento lá na Palavra da Vida, e lá teve uma peça que conta a história do seu Haroldo, de Ari Bolbeck, aqui no Brasil. História que foi reeditada agora pela History Channel, contando a história desses missionários aqui no Brasil. E eu fui impactado, e Deus ali usou aquele momento para falar: eu quero você de tempo integral no ministério. E eu voltei, falei para o meu pai deu todo o apoio. Depois descobri que o meu pai estava orando por isso. A minha mãe, um pouco relutante e tal, mas depois acabou se convencendo pela ação do Espírito Santo. E eu me lembro que eu cheguei de volta na aula, e numa das aulas de um professor tenebroso, mas desses assim que acabava com qualquer aluno, professor de matemática aplicada. Se você não gosta de matemática, você não imagina o que é matemática aplicada. Horrível, naquela época chamava matemática aplicada, eu nem quero saber o que chama hoje. E eu me lembro que ele pediu para fazer um exercício que se chamava exercício de identidade matemática. Era cálculo sobre cálculo sobre cálculo sobre cálculo sobre cálculo. Ele tinha acabado de explicar a matéria e pediu para eu ir para a lousa. Mas ele já sabia, porque eu havia falado para ele: professor, eu não vou seguir mais a carreira que eu estava proposto. Deus me chamou para o ministério pastoral, e ele me questionou, mas ele guardou aquilo para acabar comigo na aula. E ele me mandou fazer um exercício de identidade matemática, e eu perdi a minha identidade no exercício na lousa. E eu sabia que eu tinha feito tudo errado. E aí ele olhou para a sala de aula assim e disse assim: olha aí, minha gente, está aqui o Darcy, o homem de Deus, fazendo coisa do capeta na lousa. Essa é a língua orgulhosa. Isso não me afetou em nada, graças a Deus. Deus estava, era muito maior no meu coração do que o meu professor de matemática aplicada. Mas essa é a língua arrogante, orgulhosa, que desafia a vontade de Deus, que desafia o que Deus está fazendo na vida de um indivíduo, que chocarrecia com Deus na frente das pessoas, achando que pode tratar com a palavra de Deus e com a vontade de Deus com toda essa arrogância. Essas são as palavras orgulhosas, altivas, que ferem, machucam, podem até matar. Existe um outro tipo de palavra que fere. É a palavra maldosa. Olha o versículo 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Aqui é a língua maldosa, que só prefere maldade, iniquidade. Por isso o texto diz: mundo de iniquidade. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. E Tiago está lidando aqui com um incêndio, com um incêndio que vai aumentando, que vai tomando proporções e proporções inimagináveis, incontroláveis. Estamos vendo isso, ouvimos algumas semanas atrás, isso acontecendo em Portugal. E os indivíduos estavam dizendo que aquele fogaréu todo, que dizimou muitas famílias inteiras, matou muita gente tentando fugir. Não sei se vocês viram a reportagem, carros, todos eles parados no meio da estrada, totalmente carbonizados, e pessoas morreram ali dentro daqueles carros, porque estavam tentando sair do meio do fogaréu. E sabe o que as autoridades portuguesas estão dizendo? Que aquilo começou como um incêndio criminoso. Alguém colocou um foguinho ali na floresta, pequenininho. Alguns falam que pode ter sido uma bituca de cigarro, outros podem dizer que foi alguém que estava fazendo algum passeio na floresta e esqueceu de apagar a fogueira. E uma fagulha, um pequeno foguinho, faz com que centenas e centenas e centenas de pessoas percam suas casas, suas moradias, dezenas de pessoas perdem as suas vidas por causa desse fogo, que começa com uma coisa pequenininha. Não era diferente nos dias de Tiago. E Tiago diz: a língua, por ser um mundo de iniquidade, é como uma fagulha que vai colocando em destruição, em perigo, toda a carreira da existência humana. Quando olho para as milhões de pessoas que morreram através dos discursos e das ações de Adolf Hitler, nós entendemos o que Tiago está falando. Quantas pessoas pagaram com as suas vidas em câmaras de gás, mortos por balas nazistas, crueldade nazista, não só judeus, muitos cristãos, muitos alemães que nem cristãos eram, nem judeus eram, mas porque reagiram contra o orgulho e o mundo de iniquidade de Adolf Hitler, morreram. Botou toda a carreira da existência humana em chamas. Conhecemos isso como a Segunda Guerra Mundial. Quem já não estudou isso? Quem já não ouviu isso do vovô, do pai? Vocês que são mais novos. Quem não viveu isso? Nós, vocês que são um pouco mais velhos. Eu não vivi os dias da Segunda Guerra. Mas a gente no nosso meio aqui que viveu os dias. Há um pastor que passou por esse lugar, que foi servir em nome do Brasil na Segunda Guerra. Pastor Oximenes. Tudo por causa da língua maldosa, mundo de iniquidade, de um homem. Mas isso não acontece só com Adolf Hitler. Isso acontece com qualquer um de nós. Nós podemos pôr em chamas toda a carreira da existência da nossa família. Se a nossa língua for uma língua, mundo de iniquidade, o que estamos falando em família? O que estamos dizendo para o nosso cônjuge? Podemos colocar em chama toda a carreira da existência da nossa vida conjugal? Podemos colocar em chama toda a carreira da nossa existência como igreja? Ou colocar em chama a carreira da existência do trabalho? Precisamos cuidar. O que estamos falando? O que estamos verbalizando? O que estamos falando em família, na igreja, no trabalho, no colégio, na faculdade? Isso tem colocado em chamas toda a carreira da existência humana? Ou temos falado palavras como diz Efésios 4:29, outro homem usado por Deus chamado Paulo, palavras que edificam e transmitem graça aos que ouvem? Mas Deus não deixa impune essa turma toda, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Deus vai tratar, vai julgar esses indivíduos que têm a palavra orgulhosa, a palavra maldosa. Mas tem uma outra língua que destrói, é a língua da palavra indomável, incontrolável. E muitas vezes a gente ouve pessoas dizer: mas eu sou assim mesmo, eu não me controlo, sabe, sobe um fogo assim em mim. É isso mesmo que Tiago está dizendo. É fogo, é chama. E a gente precisa controlar isso. Pessoas justificam isso. Ah, mas é o meu jeito de ser. Mata o seu jeito de ser na graça, diz a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3. Faz morrer, Darcy, a sua língua felina, a sua língua orgulhosa, a sua língua incontrolável, indomável. Olha só o que ele diz: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Como isso é verdade, não é? Como nós temos visto isso ser realidade? O domínio que o homem tem sobre o mundo animal. Temos, de fato, visto feras domadas. E encontramos isso em shows por aí. Temos aves que são domadas. Quem não tem um vovô, não teve um vovô que tinha um papagaio domado a cantar o hino do time do vovô? Ou assoviar, né? O hino do time do vovô. Alguns ensinaram o papagaio a recitar versículos. E assim vai. Não é verdade? Répteis domados. Quem já não viu, não é? Répteis domados, víboras domadas, seres marinhos domados. Quem já não assistiu ou ao vivo ou num show de televisão, os golfinhos adestrados dos parques aquáticos do mundo afora. E seres marinhos, outros, baleias, orcas e assim vai, têm sido domada pelo gênero humano. Quem já não domou o seu cachorrinho? Eu fico absorto quando eu vejo um cachorrinho domando o seu dono. Gente, cachorro foi feito para a gente domá-lo, não ele domar a gente. E eu vejo todos os dias de manhã, quando estou tomando café lá no nosso apartamento, olhando para fora, uma senhora que é domada pelo cachorrinho dela. Impressiona-me como o homem está invertendo o plano de Deus. E chega a ser uma coisa grotesca, animalesca, ver um indivíduo humano ser domado por um cachorro. Aliás, não é só uma senhora, tem um homem também, um senhor. E eu os vejo lá sendo domados pelo cachorro. Não, cachorro é para ser domado, é animal, a gente o doma. Sempre tive cachorro na minha vida, belos cachorros, que foram muito bem domados, adestrados por nós. Meu pai ensinou a gente a domar os nossos cachorros. E você tem que ver como o meu pai adestrava cachorros em casa. Algumas pessoas diziam assim: os cachorros do seu pai são mais obedientes do que vocês. De tão era a capacidade do meu pai em domar os animais de casa. Mas a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Interessante o que Tiago está dizendo aqui. Ele está dizendo: olha, vocês não domam a sua língua, porque ela é indomável. Então quem é quem doma? Se a palavra de Deus está dizendo: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, está nela, é natural nosso. Senhor, quem é que doma então essa língua carregada de veneno mortífero? A palavra de Deus responde para mim. Abre a sua Bíblia aí comigo no Salmo 141. Olha só como é que a palavra de Deus nos ensina. E muitos outros versículos falando que Deus é quem doma a nossa língua. Mas olha o Salmo 141, versículo 3 e 4, diz assim: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Quem é que doma a nossa língua? Deus. A palavra de Deus diz que eu não consigo domá-la, mas há alguém que doma. Deus. Sabe, quando eu lembro dos cães da família Zborowski, como os nossos cachorros eram cachorros felizes, saudáveis, bacanas, alegres, cachorros de guarda. Tivemos Dobermans, pastores alemães. Tivemos um cachorro que eu tinha a sensação que era um bezerro disfarçado de cachorro. O camarada era dessa altura a cabeça do cachorro. Era um dog alemão misturado com... Ah, esqueci o outro nome do cachorrão lá. Era um cachorro cinza, todo rajado, parecia um tigre. E a cabeça do camarada era desse tamanho. E o nome dele era Joe. O Joe era um cachorro enorme, enorme. Só o tamanho dele, a pata dele era enorme, os músculos, a perna dele, só a aparência dele assustava. Eu tinha amigos que não queriam entrar dentro da minha casa por causa do Joe. E eu falava, pode entrar, ele não vai te morder, eu te garanto. Ele gosta de gente, o meu pai ensinou ele a gostar de gente, só não entra aqui sem autorização de um de nós da nossa casa, mas pode entrar. E alguns colegas gemiam e tremiam de medo, mas depois que entravam, viu que o Joe era amável, bacana, podia passar a mão nele. A gente até falava, pode montar cavalo neles. Meus amigos montavam cavalo no Joe. E ele era pacato, tranquilo. Mas quando o meu pai dizia para o Joe, Joe, guarde a casa, apagava as luzes e soltava o Joe nos arredores da casa, eu duvido... Duvido que algum bandido, nunca fomos assaltados, que algum bandido iria enfrentar o Joe se não tivesse uma arma de fogo. Duvido. Porque aquele cachorro, só o tamanho dele e a cara dele metia medo. Porque era um bezerro disfarçado de cachorro. Mas era um cachorro feliz, amável. Meu pai fazia ele deitar, a gente deitava em cima dele, brincava. Era nosso bichão de pelúcia, o Joe. Andava a cavalo nele. Puxava as orelhas, nariz, nós éramos crianças menores, sabe essa coisa de criança enfiar a cabeça dentro da boca do cachorro? Era só dar uma mordidinha que acabava com o Darcy e com o Douglas. Mas por que, que esses cachorros eram assim? Porque eles tinham um bom adestrador. Um adestrador que ensinava esses cachorros a serem felizes, agradáveis, bacanas e terem uma vida boa com a família. Não me lembro de nenhum dos cachorros. Ah, não, me lembro de um que meu pai falou, você adestra, deu tudo errado. O cachorro ficou nervosinho, ansioso, precisou de conselheiro bíblico. Não é? Mas os demais, todos cachorros muito bem domados, agradáveis, sabe? Quando a gente não permite que Deus domine a nossa língua, nós nos tornamos pessoas como o Pitoco. Pitoco era o outro cachorrinho que eu adestrei, deu errado. Pitoco era nervosinho. Ele chamava Pitoco porque ele tinha um rabinho pequenininho. Era nervosinho, ansioso, estressadinho, desagradável. Nenhum de nós, nem eu, nem meu irmão, tínhamos a alegria, o prazer de brincar com o Pitoco. A gente tratava bem dele, porque meu pai ensinava a tratar bem dos animais, o justo trata bem dos seus animais. Meu pai dizia, mesmo ele sendo assim estressadinho, ele merece nosso cuidado, nosso amor. Mas não havia aquela alegria de estar com o Pitoco como havia para estar com o Joe. Porque o Pitoco não se deixava dominar pelo seu adestrador. A mesma coisa acontece com a gente. Se eu não orar a Deus dizendo, põe guarda, Senhor, na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Senhor, cuida, cuida da minha boca. Só que eu sei que a minha boca vai falar do que está cheio o meu coração, não é isso que diz a Bíblia? Que a boca fala do que está cheio o coração, diz Marcos 7, os Evangelhos. Eu tenho que guardar o meu coração. A palavra de Deus também ensina isso. Provérbios 4, 23. Olha só o que diz o texto. Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deus está me domando. Deus está me adestrando. Dominando a minha língua. Eu não a domino. Todas as vezes que eu decido falar por conta própria, eu firo, eu machuco, eu entristeço. Pergunta para Denise, Pergunta para os meus filhos. Mas todas as vezes que há edificação, que há graça, é porque eu permiti que Deus dominasse os meus lábios e a minha língua. É porque eu guardei o meu coração diante da palavra de Deus. Então a minha boca profere palavras edificantes que transmitem graça ao que ouvem. Gente, nós precisamos fazer essa oração de Davi. Põe guarda, Senhor. Põe guarda a minha boca. Guarda a entrada dos meus lábios. Essa tem que ser a nossa oração. Hoje, amanhã, por toda a semana, por toda a nossa vida. Para que nós não incorramos nos perigos da língua maldosa, da língua orgulhosa, da língua indomável. E por último, Tiago nos mostra a língua que é incoerente. Se nós não orarmos para que Deus dome a nossa língua, e não permitimos que Deus domine a nossa língua, há uma incoerência. Por isso que o Tiago diz: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Não tem lógica nisso. Também não tem lógica de uma só boca proceder bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Não pode ser assim. Hoje estou aqui adorando, cantando essas músicas lindíssimas que falam ao nosso coração. Eu olho daqui, daqui do púlpito para vocês e vejo expressões de emoção, expressões de pura devoção a Deus. Como é bom olhar para a igreja daqui, você não imagina. Mas saímos daqui e amanhã vamos para o nosso trabalho e temos um chefe lá, terrível. Ou um colega de trabalho tenebroso. Ou, não é, um outro colega fofoqueiro ou fofoqueira. E nós, com a mesma língua aqui, não é, adoramos a Deus, abençoamos pessoas, amanhã estamos maldizendo, amanhã estamos falando, não é, coisas impróprias. Não é conveniente que seja assim. E só não será assim se eu orar: Senhor, põe guarda a minha boca, põe guarda a entrada dos meus lábios. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Tão pouco fonte de água salgada pode dar água doce? O que Deus está dizendo para nós aqui é: gente, filhos meus, meus servos, sejam coerentes no seu falar. Se vocês dizem ser embaixadores do Deus da graça, o seu falar tem que ser gracioso. Se vocês se dizem embaixadores do Deus da misericórdia, o nosso falar tem que ser misericordioso. Se nós dizemos ser embaixadores do Deus amoroso, o nosso falar tem que ser cheio de amor. Não pode amaldiçoar. Não pode trazer amargura ao coração do outro. Não pode ser um falar orgulhoso, maldoso, indomável e incoerente. Como eu disse hoje de manhã, eu não sofro nesta igreja como pastor os sofrimentos de um pastor que tem uma igreja com a língua felina. Essa não é a imagem da Igreja Batista de Vila Mariana, graças ao bom Deus. Vocês, Igreja Batista de Vila Mariana, não são uma igreja com uma língua orgulhosa, não são uma igreja com uma língua maldosa, não são. De vez em quando a gente tem que engolir. Lembrar agora de orar o Salmo 141, 3 e 4, põe guarda a minha boca, Senhor. Mas nós não somos marcados como uma igreja com língua felina, que fere, que machuca, que põe em chama a carreira da existência humana. Mas isso não quer dizer que nós não devamos olhar para esse texto e dizer: preciso me cuidar, preciso estar alerta. Preciso orar todo dia: Senhor, Põe guarda a minha boca, guarda a entrada dos meus lábios. Para que a nossa palavra seja a palavra de Efésios capítulo 4, versículo 29. Eu quero terminar lendo com vocês esse texto. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Que Deus seja o dominador da nossa língua, que Deus seja o adestrador dos nossos lábios, e que Ele ponha guarda a nossa boca e a entrada dos nossos lábios, dia após dia, para a edificação do corpo de Cristo. Vamos orar? Querido Deus, por favor, ajuda-nos agora, dia a dia, orarmos como teu servo orou. Põe guarda a nossa boca. Ajuda-nos a guardarmos o nosso coração, para que a nossa língua edifique, transmita graça e agrade ao Senhor na beleza da tua santidade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.